Let's rock. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sala de Controle, o podcast do Automação Industrial. E hoje é com um prazer imenso que estamos aqui com o Carlos Behrens, que ele é diretor-geral da Andreas Hauser Brasil e também diretor de vendas para a América Latina da Andreas Hauser. E hoje vamos falar sobre um tema que vem sendo cada vez mais recorrente, que é sustentabilidade na indústria. Como que o segmento industrial também está passando por uma transição para se tornar mais sustentável. Então, vamos para o tema, que hoje a gente vai falar muito sobre sustentabilidade aqui. E hoje, para falar sobre sustentabilidade na indústria, como eu já falei, temos como convidado o Carlos Behrens. Carlos, bem-vindo, muito obrigado aqui pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em participar conosco. E me fala um pouco mais sobre você, sobre sua formação, seu histórico, como que hoje você chegou na posição de diretor-geral da Andreas Hauser e também hoje um pouco mais sobre o seu trabalho. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal, cara.
Bom, boa tarde, Guilherme. Bom dia, boa tarde, boa noite a quien esté lloviendo, no sé en qué horario ustedes estarán escuchando este podcast. Y bueno, no da para enganar, no da para ocultar, yo soy argentino, morando en Brasil hace 20 años ya, mi sotaque no va embora. Mas mi carrera profesional comenzó en Argentina, justamente. Primero ingeniero de procesos, después de eso en área de vendas, una importante compañía de venda, instrumentación y automación en general. Y después fui convidado a morar en Chile, moré en Chile por 7 años, ahí ya como responsable, como director de una empresa primero. Ahí mudé de empresa y entré en Andreas Hauser, unas experiencias más lindas que tuve en mi vida profesionalmente falando, ainda é a fundação do escritório da Andreas Hauser no Chile, começando de zero. E alguma coisa devo ter feito bem, porque 3 anos depois eu fui convidado a trabalhar no Brasil, a tomar conta do escritório Brasil, faz já 20 anos. Completamos 20 anos da Andreas Hauser, controle de automação da Andreas Hauser no Brasil, totalmente propriedade do grupo Andreas Hauser. Aí o negócio foi crescendo, começamos uma companhia bastante pequena, 20 pessoas na época, hoje já somos por volta de 200 colegas da Andreas Hauser, People for Process Automation no Brasil, e isso foi aumentando as minhas responsabilidades, cada vez áreas mais interessantes, cada vez com mais oportunidades, inclusive a possibilidade de ter uma certa influência também no fato de estar produzindo no Brasil. A gente produz diversos instrumentos em nossa bonita fábrica de Itatiba. Uma carreira da qual eu estou bastante orgulhoso e da qual aprendi bastante a entender diversas pessoas de diversas partes do mundo, entender que argentinos, chilenos, brasileiros e outras pessoas de todo o mundo temos muito mais em comum e que às vezes fazemos a questão de ocultar aquilo que temos em comum e enfatizamos as diferenças. Então, uma experiência, para mim, muito bonita. Por sinal, e já tocando um assunto que tocarei mais profundamente no final, esta carreira me expôs um monte de chances e oportunidades. A carreira comercialização na área de automação, para mim, é fantástica. Vai pensando nisso. Mas ok, não é esse objetivo, Guilherme. Vamos lá, voltemos nossa sustentabilidade.
Perfeito, Carlos. Eu acho que, provavelmente, vai ter vários ouvintes aqui que devem... Você falou, né, sobre você é argentino. E a pergunta que fica é, quem é melhor, Pelé ou Maradona, na sua opinião?
Ah, cara, vamos fazer duas coisas. A primeira, Messi. Eu gosto muito mais do Messi do que Maradona. Acho que Messi é um exemplo profissional muito mais sério. E acho que incluso a decisão que ele tomou agora de ir para Miami mostra para todos nós que o famoso balance entre carreira profissional e família é uma escolha que todos nós fazemos. E é claro que ele tem uma fortuna, mas é também claro que ele abriu mão de uma fortuna muito maior ainda e privilegiou a família. Então acho que ele é um exemplo real dessa perspectiva. Comparar com Pelé, aí eu não sei, mas vou falar uma frase que falo muito mais colegas. De 8 a 5, de segunda a sexta, eu sou brasileiro, então eu te responderei Pelé fora desse horário, já é outra resposta.
Perfeito. Carlos, então, agora, indo para o tema principal, né, de sustentabilidade na indústria, eu queria começar, né, com uma pergunta, assim, eu acho que a principal aqui, né, sobre como que hoje a sustentabilidade está afetando o segmento industrial.
Com certeza, Guilherme, é um desafio para diversas indústrias, mas é muito mais uma grande oportunidade. A gente esteve recentemente no Global Forum de Andreas Hauser, em Basileia, na Suíça. A gente escutou aí 5 palestrantes de alto nível e a mensagem era bem consistente. Tem desafios sim, tem coisas que precisam ser feitas, mas a oportunidade para toda a indústria é realmente super, super interessante. E América do Sul, em particular, em geral, eu falaria mais especificamente incluso Brasil, está super bem colocado para todos esses desafios. A gente tem oportunidades tais como, por exemplo, o negócio de captura de carbono, cada vez mais relacionado também com o assunto de biocombustíveis. Cara, quem pode ensinar no mundo como se trabalha com biocombustíveis, tanto bioetanol quanto biodiesel, o Brasil nessas duas áreas tem uma posição realmente invencível. E isso, onde o Brasil já tem várias décadas de experiência, agora é potenciado ainda mais com duas oportunidades mais novas, que eólica e solar, onde o Brasil também se está destacando. Na última década, a energia solar passou de uma participação insignificante na matriz energética brasileira para hoje ser a segunda maior fonte de energia elétrica no Brasil. Agora, isso por si sozinho é difícil, que fazemos com toda essa energia? Mas vem confluir com o famoso assunto de hidrogênio verde. Então, se você imagina o posicionamento do Brasil para fornecer hidrogênio verde, para exportar energia na forma de hidrogênio, ainda detalhes técnicos, não? Ele será liquefeito, uma coisa que é muito difícil, ou será na forma de amônio, será... Tem muitos detalhes técnicos a ser resolvidos, mas na prática, exportar energia através desse formato é uma oportunidade muito importante para o Brasil, e isso marca e fica evidenciado pela grande quantidade de projetos que tem no norte e nordeste do Brasil, que tem por objetivo justamente a produção e exportação de hidrogênio verde. Mas não acabam aí as oportunidades. A gente falou já de biodiesel, a gente falou de bioetanol, a gente falou da produção de energia de hidrogênio e através disso a sua exportação. Mas eu fico pensando na palestra que colocou o Matt Altendorf, o nosso CEO, na abertura do Global Forum perante 1000 clientes lá na Suíça, e falando dos desafios da Endres para a Endres melhorar sua pegada de carbono. E ele falou: precisamos comprar aço verde, precisamos comprar alumínio verde. São as duas coisas que a Endres precisa fortemente para conseguir melhorar seu posicionamento em termos de pegada de carbono do escopo 3 das emissões de carbono. E aí fico pensando: qual é um dos países mais importantes do mundo quando se fala em produção de ferro e quando se fala em disponibilidade de energia elétrica, disponibilidade de energia solar, eólica para a produção de hidrogênio verde utilizado para aço verde? E o Brasil.
Sim.
O Brasil tem uma posição única com relação a ferro, disponível de ferro e a hidrogênio. Então, eu estou olhando com muito interesse como isto pode evoluir nas próximas décadas, duas décadas. Nada de tudo isto é um negócio que acontece até final de 23, ok?
Sim, é um projeto de médio, longo prazo ali, tem um caminho grande ali para percorrer, né, Carlos?
É, mas aí você vê a grande quantidade de oportunidades que tem em vários países do mundo, no mundo inteiro, mas fortemente na América do Sul e mais especificamente no Brasil. O Brasil tem uma posição única para todas essas oportunidades.
Eu acho que isso também ficou muito evidente, assim, recentemente, né, tanto por conta da pandemia, mas principalmente, né, mais recente, para quem estiver escutando o podcast, né, estamos passando por um conflito também ali, né, entre Rússia e Ucrânia, e junto, né, com esses fatores dos últimos anos, né, o mundo tem olhado para o Brasil, como você falou, como sendo um país muito relevante agora para essa questão de sustentabilidade, seja na geração de energia, né, solar, ali na forma de hidrogênio verde. Então, o Brasil, concordo contigo, que está numa posição, assim, privilegiada, né? Agora, a gente, acho que junto com o governo, né, empresas, se souberem aproveitar essa oportunidade, o Brasil vai ser com certeza, vai liderar essa questão nos próximos anos.
Com certeza, eu concordo nessa visão. Tem muitas oportunidades também, mas falamos também, tem desafios. E um desses desafios que eu vejo é a formação dessas cadeias de suprimento. Você comentava também da situação da guerra da Ucrânia com a Rússia, também da situação da China, da fraqueza que mostrou a China e toda essa situação da dependência à China e como isso está levando ao que o pessoal chama de onshoreização, esse fenômeno oposto a produzir offshore, trazer cadeias de produção mais perto das empresas. Tudo isso está acontecendo simultaneamente e, além de todos esses desafios que precisam ser resolvidos de como trazer as cadeias de produção mais perto, esse processo tem que incluir como fazer elas mais verdes, e essas cadeias de produção precisam ser construídas. Eu comentei como o Matt Altendorf, nosso CEO, enfatizou a necessidade de hidrogênio de aço verde e de alumínio verde. Essas cadeias precisam ser todas construídas. Isso implica que empresas têm que acreditar no potencial existente da demanda, transformar sua capacidade de produção, fornecer esses novos materiais, novos no sentido de origem, o material continua sendo o mesmo, mas novos no sentido de origem, e além disso ainda ser conhecidas para que o potencial cliente, quem precisa dessa demanda, identifique isso e inclua isso em sua cadeia de fornecimento, que implica também revisar os desenhos, as especificações, tudo isso para garantir que tudo funciona. Então, esse processo é demorado, não é um negócio rápido, não é um negócio que a gente vai construir em meses, vai demorar provavelmente alguns anos. Então, tem esse negócio que a gente realmente precisa una cierta paciencia en avanzar todo eso. Yo me lembra, Guillermo, una experiencia súper interesante, para mí fue muy legal. Fuimos acompañados, ¿no? Global Forum, vos probablemente lembre de Eric García, de Braskem.
Sí.
Y vos se lembra que en Global Forum el pessoal distribuía unas garrafinhas de agua brancas,
sí,
que eran reutilizables, era para usted preencher. Y a gente estaba con Eric García, y Eric, en un momento, olha el logo, no fundo da garrafa, fala, ese logo no, su este plástico, así, garrafinha feita con plástico verde producido pela Braskem no Brasil.
Sí, inclusive con plástico ali, né, de cana de açúcar ali, né, producido también como material.
Isso. E quando falamos em plástico verde, a característica é esse plástico, em que em vez de vir de material fóssil, de vir de petróleo, ele vem de etanol, passa depois por um processo de polimerização e acaba sendo plástico, imagino polietileno, não sei, mas um plástico que depois disso é utilizado para fazer a garrafa. E o Eric lançou, muito interessante o desafio, bom, a Andres poderia utilizar isto. E aí eu fiquei pensando e falei com alguns colegas do assunto, e eu estou descobrindo, claro, a Andres não compra plástico, a Andres compra peças feitas com plástico. Então, eu preciso ir a meu fornecedor para que meu fornecedor seja quem adopta essa possibilidade de utilizar plástico verde. Algo que esse exemplo ilustra que o processo de transformação de materiais, hoje não verdes, por materiais verdes, vai ser mais demorado do que todos nós gostaríamos, porque tem todo esse processo para acontecer. Ao mesmo tempo, isso não inibe o potencial enorme está aí, continua disponível.
Carlos, e falando ainda sobre essas barreiras, né, para alcançar uma melhor sustentabilidade no segmento industrial, além desse ponto, você enxerga que talvez hoje no Brasil, especificamente, assim, no Brasil, talvez há uma falta de informação sobre o tema, no sentido de não basta, por exemplo, a Endras tentar reduzir, por exemplo, a pegada de carbono, tentar se adequar a essa realidade, mas sim que tanto para o cliente ela deve passar essa mensagem, né? Deve forçar seus clientes também a se tornarem mais sustentáveis, quanto também de fornecedor, e o fornecedor do fornecedor também precisa se adequar a isso. Talvez hoje esse ponto de talvez na cadeia de fornecimento, talvez uma ou duas peças envolvidas ali, elas estão comprometidas com a sustentabilidade, mas ainda demanda que esses outros elos também sejam uma barreira ali para acelerar esse processo.
Quando a gente fala do Brasil e também aplica para outras economias, é um país muito grande e muito diverso. Quando a gente fala em diverso, tem muitas dimensões. Uma delas é ter indústrias extremamente desenvolvidas, o que a gente falaria realmente cutting edge, empresas de primeiro nível mundial que poderiam dar aula do que eles fazem, que dão aula do que eles fazem, em qualquer parte do mundo. Realmente empresas de categoria mundial que tratam de igual a igual com as melhores do mundo. Depois tem outras um pouco menos, outras um pouco menos, e tem algumas que ainda, por exemplo, a gente poderia falar que ainda estamos falando se a revolução industrial aconteceu ou se a indústria 3.0 aconteceu. Então, tem toda essa diversidade simultânea. Então, não dá para dar uma resposta única a isso. A gente vê nos clientes, sim, em geral, uma preocupação bastante importante. Começa a haver uma demanda maior, mas para usar uma palavra que o pessoal de contabilidade utiliza bastante, Guilherme, acho que um elemento importante nesta discussão é que o pessoal chama da materialidade. Materialidade representa no final, ok, é verdade que isto existe, tem um certo impacto, mas o impacto muda a situação ou realmente o impacto real do assunto é pequeno? Isso não significa que a gente não se comprometa, pequenos passos ajudam, mas grandes passos acabam sendo muito mais importantes. Se olho da perspectiva de Andres, mas extrapolo para muitos de nossos clientes, eu imagino cedo ou tarde vou ter clientes que vão falar, Carlos, eu vou comprar de vos instrumentos, mas preciso que eles sejam fabricados de aço verde. Eu não imagino que isso aconteça tão rápido assim, posso me surpreender, clientes sempre trazem surpresas, mas não imagino tão rápido assim, por quê? Porque a materialidade de meu produto no impacto da pegada de carbono deles é relativamente baixa. A matéria-prima deles acaba sendo bastante mais importante, o que eles utilizam nos seus processos acaba sendo bastante mais importante. Agora, isso não significa que eu não me prepare, isso não significa incluso que a gente não tome algumas ações que o impacto final pode ser até relativamente pequeno, mas que a gente está tentando melhorar. Então, por exemplo, todas as unidades da Andres do mundo, precisamos agora preparar um plano que vai ajudar a reduzir nossa pegada de carbono. Novamente, o impacto impacto da pegada de carbono da Endres Brasil nas cadeias de fornecimento da pegada de carbono do grupo vai ser marginal. Mas nós queremos fazer nossa contribuição porque entendemos que isso faz sentido, porque entendemos que isso nos coloca como parte, mesmo que a gente sabe que a parte grande da pegada de carbono vem da compra dos materiais que utilizamos para fabricar nossos instrumentos. Então a gente tem que fazer um pouco essa diferenciação. Que coisa faz sentido porque tem impacto grande? E que coisa faz sentido porque, embora não tenha impacto grande, reforça nosso compromisso em tentar fazer. E acho que isso é uma perspectiva que é importante ter presente. A gente pode fazer milhares de coisas, mas vale mais focar nas de maior impacto, e as unidades que têm essa capacidade devem fazer esse esforço, e as que não têm essa capacidade porque não produzem uma pegada de carbono tão grande assim, mesmo assim sua contribuição é interessante por meio de criar mindset, de tentar que todo mundo contribua para isso.
E por gerar o exemplo, né, de certa forma ali, igual você falou, às vezes ali vai ter o impacto ali vai ser marginal naquele ponto ali da cadeia. Porém, você criar uma rede assim de exemplo, de liderar pelo exemplo, acaba sendo importante para isso se difundir, né? Até falando do Global Forum lá, uma das coisas que o Matias falou durante o evento é que uma frase que para mim ficou bem marcada foi que nós devemos ser parte da solução e não do problema, né? Então, embora assim, independente do se o impacto é muito alto ou muito baixo ali naquele ponto, a gente tem que pensar e a gente tem que tentar se tornar parte dessa solução.
É, na prática nós acreditamos que somos, não apenas podemos ser, sino somos parte da solução e não parte do problema. E isso falo não da Endres apenas, mas também de toda a nossa indústria. Tem duas perspectivas que acho que vale a pena acrescentar aqui, Guilherme, também, que acho interessante mencionar. A primeira delas tem a ver com o assunto de impulsionar investimentos, falemos, em empresas verdes. Tem algumas discussões nos Estados Unidos e nos ambientes de investidores de só investir em empresas que hoje são verdes. O problema é que precisamos começar reconhecendo duas coisas. Primeiro, a indústria em geral, não em casos para favor, casos para contra, mas a indústria em geral é uma indústria suja. Assim, você não tem como produzir milhares de toneladas de aço, de gasolina. É muito fácil você ter um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, ou vai, um congresso em Brasília, com pegadas de carbono extremamente baixas, porque no final o negócio deles não tem essa demanda. Então a gente tem que dar um passo atrás quando discutimos o assunto de material, indústria verde e tudo isso. Acho absolutamente válido discutir que dentro de uma certa indústria, uma empresa pode ser talvez mais verde do que outra e fazer um benchmark e entender por que e melhorar. As comparações entre indústrias já são bem mais questionáveis. Então, alguém que promete, um fundo de investimentos que promete, eu só vou investir em empresas que têm sustentabilidade e que, portanto, têm pegada de carbono zero. Cara, legal, vai investir aí em escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia. Agora, isso sim, eu não sei com que aço vai fabricar o carro que vai dirigir de manhã ou com que gasolina vai funcionar quando ligue o carro, ou incluso com que eletricidade vai fazer isso, mesmo que seja elétrico.
Perfeito, Carlos. Eu acho que isso também entra numa próxima questão, né, que é a sua visão sobre exatamente sobre esses pontos, como que indústrias, né, como historicamente ali elas são sujas, né, tem uma pegada maior em relação à produção de carbono e também outros desafios ali em relação à sustentabilidade, como a de petróleo e gás, né, de óleo e gás ali, como que essas indústrias conseguem, né, conseguiriam talvez se adequar. Eu acho válido isso, né, igual você falou, a pessoa que busca sustentabilidade ali, mas tem um carro a gasolina ali, não faz muito sentido, né. Hoje, querendo ou não, temos esse desafio a ser resolvido ainda e estamos trabalhando para isso, né? A indústria como um todo está se adequando ali, mas ainda existem segmentos que não podem ser comparados com outros, igual você falou. Escritório de advocacia nunca pode se comparar com uma indústria petroleira, por exemplo.
Incluso eu lembro um anúncio de uma indústria papeleira que fez bastante recentemente, mas falando, nós já somos carbono verde, carbono neutro, e eu falo, cara, é um statement super interessante, só que estamos falando de indústria de papel que dentro de seus ativos tem as árvores que são utilizadas e, portanto, a partir das árvores o processo deles é carbono neutro. E acho super válido, e se eles falassem e provassem que são dentro da indústria de celulose e papel, com empresas comparáveis, a de menor pegada de carbono do mundo, chapeu, super legal. Agora, não dá para comparar eles com uma cirúrgica, por exemplo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas comparações um pouco extremas. Então, acho que isso, essa perspectiva de entender um pouco quais as situação de cada um e pretender sim melhoria, mas não colocar em termos absolutos, é válida. Vou dar um exemplo bem mais pessoal, não? A gente estava falando, a gente ligar o carro, e tem duas perspectivas interessantes, e a gente tem sempre o exemplo mesmo do que fala, não? Mas na Europa, quando foi o Global Forum, eu fiz questão de ajudar todo mundo a gente não usou nenhum transporte assim de tipo táxi ou semelhante, todos usamos transporte público, mas claro, estamos também numa cidade que tem uma facilidade muito grande de transporte público.
Realmente.
Então, quando foi a facilidade, a gente fez questão de utilizar. Tem pessoas que nem sempre fazem isso, a gente fez questão de utilizar. Quando não tem essa facilidade, como se consegue fazer? A discussão que agora tem com o governo promovendo a produção de carros, não um passo na direção certa. A gente precisaria realmente melhorar o transporte público. Agora, o desafio é tão grande que parece mais fácil promover a produção de carros. Então, esse tipo de contradições acontece no tempo todo por parte de todos nós. Eu utilizo o transporte público quase que em forma exclusiva, 99% do tempo na Europa, mas não faço isso quando estou no Brasil. Curiosidade, sim, faço isso quando estou em Buenos Aires. Dentro da cidade de Buenos Aires, a rede de transporte público é bastante adequada. A outra perspectiva é, eu posso ser sustentável em uma certa área e não ser em outra área. E aí, novamente, a gente toca assuntos sem tomar posicionamento político, a gente sim quer marcar alguns contrastes que acabam acontecendo, não? Recentemente foi muito discutido o assunto de investimentos do Brasil e permissões dadas pelo governo ou não, no famoso assunto à margem equatorial para a produção de gás e petróleo. Tem um monte de perspectivas aí, eu não pretendo agora aqui resolver como deveria ser feito, se deve ser feito ou não. Apenas dou atenção a uma perspectiva que você pode se posicionar como um país sustentável e fornecedor de energia verde para o mundo através do hidrogênio, se ao mesmo tempo tem o azar de ter um acidente de gás e petróleo em um investimento novo recentemente feito, não te falo algo existente, algo novo. Eu não sei se quem compra energia do Brasil aceitaria comprar energia do Brasil se teve recentemente um acidente na margem equatorial por um investimento feito recentemente. São perguntas que a gente se tem que fazer nesse mundo que não é branco ou preto, mas que está cheio de cinzas. Não é branco ou preto, indústria é verde ou não é verde. Me deixa entender o contexto. Deixa entender a indústria.
É verde naquele contexto, no contexto que ela consegue ser, né?
É, e aí cabe cobrar, melhorar, cabe cobrar, mas a referência tem que ser uma referência válida para aquela indústria, porque senão a gente entra num negócio de absolutismos. E há algum momento legal para colocar um das dos insights, para utilizar a palavra que utilizávamos no Global Forum da Andres, no, dos insights for the sustainable decision, insights para decisões sustentáveis, o Bertrand Piccard trouxe para mim uma perspectiva super interessante que já dá para ver nas redes, recentemente já em umas redes sociais publicado, imagino que estará em todas, onde ele, e convido todo mundo a assistir, porque para mim a frase que ele coloca está muito legal. Ele fala da necessidade de criar uma narrativa emocionante ao redor da sustentabilidade. E a gente pode debater se gostamos dos mensagens tremendos, dá muita adrenalina você jogar pintura em um quadro em um museu da Europa para protestar contra o clima. Dá muita adrenalina.
Sim.
Não sei se resolve, porque a discussão vai para outra parte. Dá muita adrenalina você estar parado na frente de os grandes decisores do mundo em Davos e falar para eles, vocês estão fazendo tudo errado, mas não sei se tem dado resultado. Bertrand Piccard coloca que faz 50 anos estamos discutindo ecologia com essa forma assim dramatizada, com essa narrativa negativa de culpabilidade, e o resultado não tem sido fantástico. E ele coloca, em vez do que isso, uma narrativa emocionante de falar como podemos fazer mais coisas, pode ter mais resultado. Ele coloca como exemplo, incluso ele ter sido a primeira pessoa, junto com um colega dele, de ter circunvalado balado o mundo, dado a volta ao mundo em um avião exclusivamente alimentado por energia solar. Acho isso um exemplo assim empolgante de falar, veja o que pode ser feito. Isso significa que o próximo voo que eu tome vou demandar que seja alimentado energia solar? Não é isso.
Não.
Mas mostra narrativas positivas, empolgantes das coisas que podem ser feitas, em vez da narrativa negativa, agressiva, incluso por momentos, que na prática não tem mudado nossa situação.
Sim, eu acho que também assim, particularmente, né, essa mensagem de mais com um tom apocalíptico em relação ao meio ambiente ali, isso já vem, né, sendo mostrado sem nenhum exemplo, e quando você mostra, igual no caso, no exemplo do avião movido a energia solar, que você mostra a possibilidade ali, eu acho que isso tem um despertar muito mais profundo nas pessoas. É igual você falar, poxa, olha esse exemplo, é possível. Não, de novo, que daqui o ano que vem você vai só pegar o seu próximo voo, sua próxima viagem será feita num avião movido a energia solar. Mas você já desperta nas pessoas, ó, existe essa possibilidade, é possível. Se a gente investir mais tempo, mais despender mais energia para desenvolver essa tecnologia, a gente consegue fazer mais coisas, né? Isso daí entra talvez no exemplo, né, no caso do avião, mas você falou muito bem. Na Europa, o sistema de transporte público ali, ele é eficiente, ele consegue ser muito mais eficiente do que no Brasil. Você mostrar essa possibilidade, que existe essa possibilidade, ela acaba, as pessoas conseguem, indo para o seu exemplo anterior, ter materialidade de como que é possível aplicar sustentabilidade em todos os aspectos, não só no industrial, né, mas também em outros setores ali, né, até no âmbito mais pessoal da vida.
Incluso de um exemplo que eu acho interessante compartilhar, é o prédio da Endres do Canadá, recentemente inaugurado, é um prédio, o primeiro prédio carbono neutro do Canadá inteiro. Cara, que mensagem legal é essa? Que mensagem positiva? E isso coloca um desafio, e veremos em que nível conseguimos atingir, mas não estamos desenhando prédios novos na Colômbia, estamos desenhando prédios novos aqui para o Brasil, para nosso campus de Itatiba. Como chegamos nesse nível, quais as possibilidades que temos? E pode que no Brasil a gente não tenha os mesmos materiais ou as mesmas possibilidades que tem no Canadá, teremos que avaliar isso, mas vamos tentar chegar o mais próximo possível deles para mostrar que nós também podemos chegar em um nível de sustentabilidade super alto. Então, esse exemplo do que o Simon Sinek falaria do concorrente que você valoriza, daquele concorrente que você quer ganhar dele, mas ao mesmo tempo você respeita, faz que eu fale, puxa, esse prédio está super legal, eu gostaria que o prédio do Brasil da Endres fosse tão sustentável quanto mais, vamos lutar para ver quanto próximo chegamos disso. E isso é uma mensagem muito mais positiva que acho que dá para pegar mais casos disso. O que nos pode levar também a como isso impacta o campo de automação, não? Porque no final tudo isso gera demandas que nossos clientes irão ter. E isso reforça uma mensagem que a gente escuta com frequência de nosso atual presidente do Conselho, Klaus Endres, que o Klaus Endres fala, nós temos trabalho para os próximos 100 anos. Sim, e eu acho que ele ficou curto, pode ser mais do que isso, porque tudo isto gerará novas demandas de automação que vão ser contínuas. Então, eu acho que isso é uma perspectiva também legal de entender que, quando você comentou faz pouco, não? Nós não somos parte do problema, somos parte da solução. A automação industrial com certeza faz parte da solução que vai permitir atingir estes níveis de sustentabilidade que o mundo precisa.
Carlos, e hoje como que a Endres ela está apoiando os seus clientes, né, de uma maneira geral, para fazer essa transição para uma indústria mais verde, mais sustentável?
Pergunta super legal, Guilherme, porque a primeira resposta, às vezes, a gente já pensaria em novas tecnologias. Na verdade, em grande medida, muito do que nossos clientes precisam é aquilo que nós já produzimos, em termos de produto, em termos de medidor de vazão. Talvez o que eu colocaria como transição que começa a acontecer é mais e mais variáveis de qualidade. Quando falo de qualidade, estamos falando em medir qualidade, medir coisas como não apenas vazão, pressão, nível, temperatura, mas medir densidade, viscosidade, composições analíticas mais sofisticadas, cada dia mais sofisticadas. Hoje nós temos variáveis que um dos medidores que mide quantias de células orgânicas, tem analisadores cada dia mais complicados, então isso, sofisticados, tudo isso são ferramentas, produtos novos que ajudarão os clientes nessa transição, mas talvez eu não vejo isso como o maior componente. O maior componente que eu vejo realmente é a nossa capacidade de estar próximos clientes, fisicamente na planta deles, visitando eles, discutindo as aplicações, porque a grande inovação vai vir, na verdade, em nossos clientes, como eles vão alterar seus processos. E nós, trabalhando com eles, entender como essas inovações nos processos deles podem ter demandas diferentes de instrumentação e como essas demandas diferentes de instrumentação, de automação, podem ser atendidas por nossos produtos. E nossos produtos podem ser uma alta porcentagem, os mesmos que a gente já tem, princípios de emissão, pode que o produto seja novo, mas o princípio de emissão seja o mesmo, ou alguns princípios de emissão novos. Então, qual é o elemento chave? Não é a tecnologia. O elemento chave aqui é o conhecimento de aplicação de indústria do vendedor que está visitando a você, do gerente de conta que está visitando a você. En ese sentido, Andrés do Brasil, nos ya estamos preparándonos para esto faz 10 años, donde a gente reorientó nuestra fuerza en ventas, en vez de una orientación geográfica, de una orientación por industria. Entonces, tienen entrenamientos por industria, ellos visitan las mismas clientes, las mismas industrias, dentro de las posibilidades que la geografía permite. Si a gente tiene un vendedor que de mañana está visitando una industria de cerveza, bueno, intentamos que de la tarde esté ya visitando un laticinio y no una refinería de petróleo o una cirúrgica. Entonces, intentamos consolidar eso en clusters que hagan que el entendimiento de ellos, del proceso de cliente, sea mucho más profundo. Y con eso, con nuestra cesta de productos, que puede tener componentes tradicionales o nuevos en tecnología, atendan mejor esas nuevas expectativas de los clientes.
Carlos, y ainda dando sequência, né, em como que a Endras está ajudando os clientes, hoje você tem algum exemplo assim interessante de como que a Endras auxiliou, algum case nesse sentido de sustentabilidade junto aos clientes?
Como eu comentei, faz um tempo o Brasil é muito diverso, então temos empresas que já estão faz tempo nesta corrida por melhorar sua sustentabilidade. Então a gente tem participado de vários projetos, por exemplo, de monitoramento de energia junto com nossos clientes, o assunto de participação da indústria biodiesel, uma indústria onde a gente é bastante forte. Então te falaria que muitos de nossos clientes têm feito projetos de sustentabilidade nos quais nós temos contribuído a través de nuestro rol de ayudar a ellos a mejorar su proceso. Yo te falaría que tal vez es una tarea permanente nuestra. Dito eso, yo falaría que tal vez la gente está comenzando a encarar algunos ejemplos de modelos de negocios un poco diferentes. Una de las palestras que fue colocada en el Global Forum por una profesora de OMD fue un negocio de economía circular y las diversas oportunidades que economía circular ofrecía. Y en ese sentido nos estamos comenzando a ensayar algunos entendimientos, algunas posibilidades donde ofrecemos los instrumentos, ya no entregamos a propiedad o instrumento cliente, y bien visto que eso monitoramos en forma remoto el equipamiento y ficamos con la propiedad de él entregando directamente a medición como resultado. Acreditamos que un principio, un modelo de negocio que puede ser interesante avaliar, puede no aplicar, más lo que puede, probablemente no aplique en la grande mayoría de los casos, mas acreditamos que en algunos casos puede ayudar a mejorar, falemos, a pegada de carbono en nuestra oferta general por medio de estar reutilizando un equipamiento, por medio de estar haciendo él más orientado a demanda real del cliente, no apenas no principio de emisión, sino con cuánta frecuencia le es necesario. Al mismo tiempo, llama una cierta cautela, ¿ok? La gente no está imaginando que 100% de nuestro negocio va a ser de ese jeito. Acreditamos que grande parte de la industria va a continuar a ser del mismo jeito que hasta hoy, porque tiene buenos motivos para ser así. No es ser conservador, sino que la gente, o sea, no utiliza un medidor Coriolis en grande parte de los casos, como se puede utilizar un carro de aluguel por horas. Uh-huh. Entonces, ese tipo de economía compartilhada, ese tipo de economía circular, ese tipo de perspectivas de industria son relativamente limitadas. Mas a gente está ensayando algunas aplicaciones ahí que hay que pueden ser interesantes. Yo falaría clientes nuestros que tienen mejorado sus procesos y con eso mejorado su pegada de carbono bastante, algunos modelos de negocios nuevos, acompañando con curiosidad y con algunos leading cases para poder aprender y entender mejor.
Carlos, você hoje na posição de diretor, né, da Andrews Hauser Brasil também, você já acabou tocando, né, em vários pontos ali sobre a sua visão sobre o futuro da indústria, né? Sobre essa perspectiva. Tem algo a mais que você tem a acrescentar, assim, sobre como que você enxerga o futuro, não só dos clientes hoje da Endras, assim, mas de uma maneira geral, né? A indústria indo para esse caminho. Eu acho que isso daí a gente já consegue até, talvez, juntar com a pergunta que é quais carreiras, talvez, ou quais profissões ali elas vão começar a emergir nos próximos anos, voltado para a parte de sustentabilidade na indústria.
Eu vou começar com um comentário que algumas vezes escutei de Star Wars. E quando o filme foi lançado, faz já algumas décadas, um dos comentários que era feito ao filme é que diferentes filmes de ciência ficção da época, este apresentava um mundo usado. Tipicamente, os filmes de ciência ficção era todo mundo novo, todo era brilhoso, todo era lindo, todo era recente, assim, uma coisa fantástica. E na guerra, em Star Wars, a gente se encontrava com um mundo já um pouco desgastado, un mundo real como aquel en el cual todos nos vivimos, ¿no? Y es interesante eso porque llama un poco a esa reflexión de que en grande parte el mundo del futuro, en una porcentaje en grande, es mucho más parecido al mundo del presente de lo que a gente imagina. Al mismo tiempo, va a estar algunos elementos que van a mudar nuestra vida un monte. Si a gente piensa en la digitalización y que el iPhone tiene por en cuanto poco más de una década, por tanto comparamos con nuestra vida de hace dos décadas, muchas cosas mudaron un monte, a forma que a gente compra. Mas, ¿o qué a a gente compra, nem mudou tanto assim. E faço essa reflexão porque às vezes a gente fala, não, tudo vai mudar. Não é tudo vai mudar, mas vai ter alguns componentes que vão mudar bastante. Tô esta reflexão para falar porque, na minha opinião, tem duas grandes vertentes que a gente pode falar em carreiras do futuro, vai. Uma delas, uma demanda proporcionalmente um pouco menor, não falo insignificante, ok? Mas falo um pouco menor, que são carreiras novas, que são justamente, por exemplo, engenheiros de sustentabilidade. Quando eu estou tentando, nós e qualquer um dos nossos clientes, estamos tentando entender nossa pegada de carbono e como melhorar essa pegada de carbono, quais os elementos principais, como entender incluso as regulamentações. Precisamos especialistas formados para isso, e isso acredito que vai ser demanda importante nos próximos anos, portanto, para mim, uma carreira interessante que vale avaliar. E ao mesmo tempo, quando estas pessoas consigam definir prioridades, isso vai ser levado a engenheiro processos, que vai definir novos processos, que vão precisar automação, que vão ser respondidos por nossos especialistas, que em uma grande percentagem vão saber a mesma coisa que sabem hoje. Claro, vão ter tecnologias novas como Indústria 4.0, etc., mas a perspectiva de sustentabilidade, o conhecimento deles é o mesmo, porque o problema que precisamos resolver é este processo precisa produzir tal coisa de tal forma. Um engenheiro de sustentabilidade definiu que é essa forma mais sustentável, mas cabe a nós fazer que esse processo funcione. Então, uma outra carreira que eu vejo bastante futuro para mim não é nova. É engenharia de automação, ou tuas carreiras técnicas relacionadas à automação. Repito a frase do Klaus Endres, a gente tem trabalho para mais de 100 anos, e acho que toda pessoa que esteja relacionada à automação industrial e às diversas perspectivas de automação industrial tem chances justamente por bastante tempo pela frente. Incluso a gente poderia fazer uma longa discussão sobre inteligência artificial. É claro que você vai precisar se adaptar a isso, é claro que quem utilize inteligência artificial vai ser mais capaz que quem não utilize, mas que as carreiras de automação industrial para mim têm um futuro importante ainda pela frente por várias e várias décadas. Eu estou bastante convencido disso. Então, a mensagem acaba meio nisso, não? Por uma parte, carreiras convencionais de automação industrial continuam sendo, na minha opinião, extremamente interessantes, e ao mesmo tempo, para algumas pessoas, novas carreiras como pode ser engenharia e sustentabilidade podem ser bem interessantes também.
Carlos, hoje eu acho que o tema sustentabilidade, né, é um tema muito amplo para a gente falar em uma hora, em um episódio. Eu acho que isso daria também várias horas de conversa aqui, mas eu acredito que hoje foi um episódio muito importante para tratar sobre esse tema, ainda mais voltado sobre a perspectiva de indústria, né? E eu gostaria de saber, já caminhando para o final do episódio, assim, quais são as suas considerações ali, né? Se tem mais alguma consideração que você gostaria de deixar, uma mensagem em relação a esse tema para quem está nos ouvindo agora.
Em termos gerais, assim, eu sou naturalmente em geral um otimista. Tem algumas áreas que às vezes são questiono um pouco mais a realidade, mas em termos gerais sou uma pessoa otimista. Acho que tem muitas oportunidades. Acho que a mensagem do Bertrand Piccard de fazer uma narrativa interessante, uma coisa interessante do futuro, acho que nos permite nos empolgar em tudo isto. Então, um pouco a mensagem final acaba sendo isso. Se você acredita em sustentabilidade, se você acredita que precisamos melhorar nesta área, engaje nessa luta, falemos nessa luta teórica por melhorar nosso mundo nesse sentido. Um grau por vez, um passo por vez, dependendo da sua posição, seu impacto pode ser menor ou maior, mas fazendo esse caminho, respeite quando isso é feito por outras pessoas, se elas conseguem mais do que você, porque a posição é diferente, que legal, porque aí vale respeitar e apoiar eles. Se você ainda está em dúvidas que estamos precisando dessa luta, veja mais os dados, acredite os dados, acredito que realmente precisamos a entender e aceitar que esta mudança está acontecendo, a mudança climática está acontecendo, precisamos engajar nela, e negar esses dados já não ajuda. Podemos discutir esse famoso assunto se ser humano foi culpado de tudo isto, eu não sei, mas que precisamos resolver o problema, acho que não tem muita evidência já contra isso, toda evidência realmente marca essa necessidade. Então, não importa em que lado você esteja, tem um espaço, um pequeno rol que cada um de nós pode fazer para tentar melhorar isso, e se você está em um rol de grande influência, ainda melhor, tente exercitar essa influência no sentido positivo.
Perfeito. Bem, pessoal, então hoje a gente encerra o episódio aqui, né, com a participação do Carlos. Foi um tema muito legal. Carlos, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade de conversar hoje conosco. E se você quiser deixar divulgar aqui algum site, enfim, suas redes sociais para alguém acompanhar, fica à vontade para falar onde as pessoas podem buscar mais informações, ou até mesmo assim, em relação a Enders, fica à vontade para divulgar.
Obrigado pelo convite. Talvez fico pensando em duas coisas que eu gostaria de divulgar. A primeira primera de ellas tal vez un poco de verne un tanto de cela, visite endres.com y procure ahí jobs o Endres Jobs. Ten bastantes oportunidades que la gente divulga con alguna frecuencia. Entonces, si vos viera alguna de las oportunidades que está publicada ahí, encaja en su perfil. Participos, procesos, la gente está continuamente contratando colegas para diversas funciones. Trabajo con un negocio legal. Da una buena oleada ahí en las competencias solicitadas y eso garante su suceso en la aplicación. Y el segundo, convidar a todos vos a acompañarme a LinkedIn. Carlos Behrens, debe estar ahí colocado, o Guilherme va a colocar ahí mi sobrenombre un poco complicado. Mas si vos pega sobrenombre, no muchos con mi sobrenombre por ahí. La gente tenta publicar con bastante frecuencia información. Es así. No de área de instrumental. Yo no voy a intentar vender vos instrumentos. Ten personas naentes que hacen eso bien mejor do que yo. Mas sí comentar asuntos de actualidad, mi visión de ellos, algo que puede ser interesante para vos comentar por ahí o acompañar por ahí. Y obrigado, Guilherme, pelo compañero.
Yo que agradezco, Carlos. Ó, para quien quiser seguir o Carlos, então, no LinkedIn, vai ficar o link, eu vou deixar o link na descrição, aqui no Spotify, ou enfim, onde você estiver ouvindo esse podcast, provavelmente vai ter o link pro perfil do Carlos. E continue acompanhando também o nosso site, Automação Industrial. Nós vamos publicar esse episódio também no site, juntamente com um artigo falando mais sobre o Global Forum que foi tratado aqui, né, que o Carlos citou muito bem, junto com essas considerações. E Carlos, já fica o convite para um próximo episódio, continuarmos falar desse tema ou de outros temas sobre automação industrial. Assim como sustentabilidade é um tema para mais de 100 anos também, automação e instrumentação, a gente tem assunto, conversa para mais de 100 anos e vou ficar muito feliz de ter você em futuros episódios também.
Maravilha, obrigado Guilherme novamente e melhores desejos para que nossos ouvintes.
Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje e até o próximo episódio. Obrigado por você que acompanhou até o final do episódio e até a próxima.